Passar uma noite sem dormir pode ser desgastante no dia seguinte, mas uma boa noite de sono resolve. Mas quando isso se torna crônico, requer mais atenção e tratamento. Eu conversei com a doutora Andrea Toscanini, médica clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre o mais recente tratamento para o problema. Quais são as novidades e inovações no tratamento do sono?
Para o tratamento, a gente tem usado muito de medidas comportamentais e medidas não invasivas, ou seja, muitas doenças do sono, transtornos do sono, a gente consegue diagnosticar com métodos objetivos e a gente consegue tratar não farmacologicamente. Então, um dos métodos que a gente tem utilizado no sono é a actigrafia. O que é a actigrafia? O actígrafo é um aparelho que se assemelha muito a um relógio, porém, ele funciona como um acelerômetro, então ele mede movimento. E, além disso, ele tem detector de temperatura e de luminosidade e de diferentes espectros de luz que a gente tem. Então, luz azul, luz amarela, luz vermelha, ele consegue diferenciar isso. E o sono, né, especificamente a insônia e os transtornos de ritmo, eles são transtornos de 24 horas, eles não são transtornos exclusivos do período noturno. Então, essa é uma grande vantagem da actigrafia. A gente coloca um actígrafo no paciente e ele fica uma, duas, três, quatro semanas com esse aparelho e a gente consegue ter muito dado que avalia realmente como é o dia a dia dele. Quanto ele faz de movimento, quanto ele se expõe à luz, quanto ele dorme, quanto ele cochila, quais são os momentos que ele tem mais ou menos atividade, como que funciona a temperatura dele, será que a temperatura corporal dele acompanha o ritmo durante o sono, durante a vigília. Então, ele traz muita informação para a gente e conseguimos utilizar isso, tanto na insônia como em todos os transtornos de ritmo. Então, é muito boa a actigrafia.
Hoje em dia, é grande o número de pessoas que procuram profissionais reclamando da qualidade do sono?
Olha, aumentou muito, mas a medicina do sono, ela ainda é um pouco desconhecida, inclusive pela classe médica. E existe um certo preconceito das pessoas acharem que aquilo que elas estão sentindo possa ser do sono.
Até a fibromialgia, uma doença que causa dor nos tecidos fibrosos e musculares do corpo, pode ser causada pelo sono, como cita a doutora Andrea.
Existe uma relação muito grande entre sono e fibromialgia. E assim como com outras coisas, labirintite. Então, às vezes, não são só questões relacionadas diretamente. Ah, eu não consigo dormir, eu tenho sono durante o dia, eu tenho apneia. São outras situações que acabam remetendo ao sono. Então, o paciente, dificilmente, a menos que ele tenha um transtorno do sono muito claro, ele vai procurar um médico de sono, porque ele não sabe que aquilo que ele sente pode ser relacionado ao sono. Mas isso melhorou muito.
A doutora Andrea relembra que a privação do sono pode levar a várias doenças e até acidentes.
Em trabalhos científicos, a privação de sono, ela pode levar à desestabilização de vários sistemas, do sistema endócrino, do sistema neurológico. Então, do ponto de vista prático, se a gente ficar privado de sono, a gente está mais suscetível a ter qualquer tipo de doença infecciosa e também mais suscetível a demorar mais tempo para ficar bom de qualquer doença que a gente adquirir. Fora isso, a gente tem a privação de sono como fator precipitante de doenças pré-existentes que qualquer indivíduo possa ter, né? Então, se eu tenho apneia, eu estou privado, pioro. Se eu tenho algum transtorno do humor, do bipolar e eu privo de sono, eu pioro. Se eu tenho epilepsia e eu privo de sono, eu pioro. Então, ele pode ser um fator gerador ou precipitante de algum outro transtorno, independente do sono que o indivíduo tenha. Quando a gente está privado de sono, a gente perde um pouco dos nossos reflexos, a gente tem uma diminuição do limiar da dor, a gente fica menos suscetível aos estímulos do ambiente, a gente tem uma percepção menor de aquilo que está acontecendo ao redor. Então, a gente fica, sim, mais suscetível a acidentes. Então, as pessoas que, motoristas, seja de carro, de ônibus, de ambulância, de caminhão, operadores de máquinas, com certeza a chance deles sofrerem algum acidente está aumentada na privação de sono.
A doutora Andrea Toscanini também lembra que alguns alimentos e a bebida alcoólica podem prejudicar uma boa noite de sono.
Alguns alimentos a bebida alcoólica, por ser relaxante muscular, ela tende a piorar algumas doenças. A apneia é uma delas, né? Então, quem já tem apneia e faz uso de bebida alcoólica, ela vai perceber que naquela noite ela piorou, ela dormiu um pouco pior. E alimentos ou bebidas estimulantes também vão atrapalhar, porque elas vão dificultar a gente entrar naquele processo de sono. Então, café, chá verde, Coca-Cola, chocolate, energéticos mesmo, eles vão acabar fazendo com que a gente fique mais alerta e mais vigil, e aí prejudica, então, o adormecer e acaba diminuindo a quantidade final de horas que o indivíduo dorme.
Alimentos leves são os ideais para uma noite de descanso saudável. A ingestão de carnes, principalmente a vermelha, deve ser evitada.
Quando a gente está num processo de digestão, a gente acaba utilizando muito ATP, muita da energia do nosso organismo é desviada para que seja feita a digestão. E a gente precisa, no sono, se preocupar com outras coisas, né? O sono, todo mundo acha, ah, eu vou deitar, vou dormir, vou relaxar, vou descansar. Só que durante o sono a gente faz muita coisa também. Então a gente faz consolidação de memória, a gente faz neuromodulação, imunomodulação. O sono de onda lenta, que é aquele sono profundo, a gente tem uma intensa atividade metabólica e produção hormonal. E todas essas atividades que a gente faz durante o sono, que a gente não consegue fazer durante o dia, elas demandam energia. Então, se a gente gasta muita energia no processo digestório, a gente acaba tendo menos para essas outras atividades. Sem dizer que o momento do sono, para a gente ter um sono de boa qualidade, a gente precisa que toda a musculatura seja bem relaxada, e não é o que acontece quando a gente está fazendo digestão.
Agora, você sabe como detectar se teve uma boa noite de sono? A doutora Andrea Toscanini ensina como.
Uma boa noite de sono é aquela que a gente acorda no dia seguinte e se sente bem. Então, a melhor maneira da gente saber se dormiu bem, se a quantidade de horas foi adequada, se a qualidade do sono foi boa, é o dia seguinte. Se a gente teve um dia aonde não ficamos sonolentos, não tivemos dor de cabeça, não ficamos irritados, nem com vontade de cochilar, o nosso humor ficou estável e a gente está descansado.
Eu conversei com a doutora Andrea Toscanini, médica clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre os distúrbios do sono, tratamentos e como ter uma boa noite de sono. Simone Lemos para a Rádio USP.